Jornal da Ajures. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajures, um programa que abordará os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar com o presidente da Ajures, Eugênio Couto Terra, e com o vice-presidente administrativo, Gilberto Schaefer, sobre a tramitação do auxílio moradia para os juízes estaduais e também sobre o seminário Ajures 70 anos, que será realizado em outubro. Doutor Eugênio, doutor Gilberto, sejam bem-vindos.
É uma satisfação muito grande participar do programa e a gente conseguir levar aos colegas da magistratura e à sociedade o que pensa a direção da Ajures. E acho muito importante uma participação do Gilberto, que como vice-presidente mais diretamente ligado à atuação, tem muito a contribuir.
Olá, também quero registrar a minha satisfação em participar desse programa e justamente fazer isso que é essencial, ser canal daquilo que nós fizemos no dia a dia dentro da Ajures, justamente para implementar as nossas bandeiras, que, afinal de contas, nós fomos eleitos para isto.
Tá bem, muito obrigada pela presença dos dois. Doutor Gilberto, nas últimas semanas, a partir do deferimento do auxílio moradia na ação originária 1773, pelo ministro Luiz Fux, aos juízes federais, a Ajures mudou a sua estratégia de atuação em relação ao tema. O que tem sido realizado para garantir esse pagamento aos magistrados estaduais?
Bom, com a notícia da decisão do ministro Fux, imediatamente nós redigimos um requerimento ao Tribunal de Justiça pedindo que este auxílio moradia fosse estendido a todos os magistrados estaduais. E logo depois, quando houve um pedido de consulta do ministro Lewandowski, dirigindo o Conselho Nacional de Justiça, e pedindo esclarecimentos a respeito da extensão do auxílio moradia a todos os magistrados, o ministro Fux, relator dessa ação originária, esclareceu essa consulta dizendo que era extensível a toda a magistratura nacional. Nós imediatamente informamos esta consulta, esta decisão ao nosso tribunal. Então, a nossa estratégia aqui foi esclarecer ao Tribunal de Justiça imediatamente o teor da decisão para que o Tribunal tomasse as providências no sentido do reconhecimento do benefício, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e também tomasse as providências para efetivamente realizar o pagamento deste auxílio.
E essa decisão do ministro Fux, ela deve ser aplicada imediatamente? Qual é a avaliação?
Sim, essa decisão ela deve ser aplicada imediatamente no sentido justamente de instituir um patamar único deste benefício para toda a magistratura nacional. Então, nós, no nosso entendimento, não há mais dúvida disso. O que precisa agora é justamente tomar as providências administrativas no sentido de fazer efetivamente o pagamento.
Pode-se falar em prazo? Há expectativa em relação a isso?
Bem, nós sabemos que é uma decisão judicial. A decisão judicial deve ser cumprida o mais breve possível. E nós sabemos que o Tribunal de Justiça está fazendo os estudos para implantação. É isso que está em jogo agora para o mais breve possível iniciar o pagamento do auxílio moradia.
Tá bem. Doutor Eugênio, a gente tem acompanhado toda essa repercussão, né, no cenário.
A estrutura da carreira da magistratura, ela é una, ela é nacional. O que nós temos é a divisão em diversos ramos. A Justiça Federal julga causa de interesse da União, a Justiça do Trabalho causa relações de emprego, a Justiça Militar causa específicas à atividade militar e a Justiça Estadual julga o dia a dia da sociedade. Mas todos são juízes igualmente. Cada um na sua especificidade funcional, mas todos são juízes. Por isso ela é nacional. Ora, se o ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso que o ministro Fux reconheceu, estabelece, tem o direito de perceber o auxílio moradia, todo o restante da magistratura tem também, porque também são magistrados. Essa é a razão. E não haveria como fazer diferente que se a carreira é una, nacional, e também pela simetria com o Ministério Público, que há uma simetria até constitucional entre magistratura e Ministério Público. Onde um recebe uma vantagem, o outro também tem que perceber para manter essa simetria. A repercussão, às vezes, é difícil até para a população ter uma compreensão, mas o que tem que se entender é que, sendo nacional a carreira, todos os magistrados do Brasil inteiro têm que ser tratados igualmente. Não é porque é de um estado A, B ou C, ou porque é federal, que não vai ter. Todos os magistrados têm esse direito. Então, essa é a compreensão que tem que ser feita. Em relação à magistratura gaúcha, o que a gente tem que ter mais claro ainda? Magistratura do Rio Grande do Sul é magistratura de ponta. O relatório do Conselho Nacional de Justiça, que saiu agora recentemente, Justiça em Números, demonstra isso. Continuamos entre os dois principais tribunais que mais produzem, tem mais agilidade, que mais julgam, que mais terminam casos, e é a magistratura pior remunerada do Brasil. Então não se pode admitir, e creio que a sociedade gaúcha também tem essa convicção, que não podemos ter uma magistratura que continue tendo muita qualidade. E isso se faz com o quê? Havendo igualdade com o restante da magistratura do país.
Uhum, perfeito. Embora exista esse cenário da magistratura ser una, né, doutor Gilberto, existem estados que já pagam o auxílio moradia, outros estados que não pagam ainda. Qual é esse cenário?
Não, é justamente, eu acho que é importante dizer isso. A decisão do ministro Fux coloca as coisas no seu devido lugar, ou seja, iguala a todos. Essa diferenciação, isto vinha causando enormes problemas no Brasil inteiro, porque uns estados faziam o pagamento, outros não faziam, e especialmente, como era o nosso caso do Rio Grande do Sul, onde não havia o pagamento, havia fuga, sim, de muitos pessoas que não se interessavam mais pelo concurso ou não tinham o mesmo atrativo pela carreira. Porque isso que o Eugênio fala é extremamente importante. Nós precisamos remunerar a magistratura também de acordo com esta igualdade que existe em todo o Brasil. Nós, que realizamos um serviço apontado pelos relatórios de acordo com as exigências do nosso cargo, nós também, na nossa remuneração, devemos ter refletido esta igualdade que existe. Aliás, mais do que igualdade, porque, de fato, nós temos aqui um papel de destaque, de certo modo, como apontado nesse relatório.
Importante ressaltar ainda, Graziella e Gilberto, é que a decisão veio do Supremo Tribunal Federal, que, fazendo a interpretação constitucional, reconheceu que o tratamento tem que ser igualitário para todos os juízes. Ora, decisão judicial se cumpre principalmente vindo do Supremo Tribunal Federal, que é o responsável pela última palavra em matéria jurídica e de direito no país.
E aí, Eugênio, é importante, Graziella, que está afirmando aqui um princípio jurídico bastante importante, que é o princípio da estrutura do Poder Judiciário, o princípio da simetria entre a justiça. Então, vem com esta afirmação de igualdade por parte do Supremo Tribunal Federal.
Uhum. Doutor Eugênio, há uma avaliação de prós e contras do auxílio-moradia, do pagamento?
A avaliação pró, acho que é a manutenção da igualdade em relação à magistratura gaúcha ao resto do Brasil, a manutenção da igualdade e um indicativo, ou pelo menos uma expectativa muito boa, que a gente não vá perder quadros ou que novos quadros de qualidade deixem de ingressar na magistratura gaúcha por uma questão remuneratória. Foi-se o tempo onde se fazer concurso no estado do Rio Grande do Sul interessava pelas facilidades de deslocamento, comunicação hoje, com os meios de comunicação e transportes fáceis de acesso em qualquer lugar que se fizer um concurso público, não vai ser esse problema que vai levar a direcionar a fazer aqui. Então, eu acho que é muito positivo essa questão de manter a igualdade da magistratura, ou aproximar, melhor dizendo, a magistratura gaúcha da igualdade do restante do país. O aspecto contra é que, lamentavelmente, por uma política, sabe, remuneratória não cumprida pela União, pelos estados, tem que ser feito isso através de decisões judiciais, quando, na realidade, os subsídios deveriam ser reajustados e mantidos com acordo com a Constituição, artigo 37 da Constituição, com revisão anual de acordo com a inflação. Hoje nós temos uma defasagem dos subsídios, desde sua implantação, de 30,9%. Ora, se temos isso, a maneira que se encontra é que garantia a irredutibilidade dos vencimentos, que é uma cláusula constitucional, que isso tenha que ser feito pela via judicial.
Justamente, importante salientar isso, que isso foi uma das promessas não cumpridas do sistema de subsídios, né, da Emenda Constitucional 45. Quando se instituiu, se também se disse que se faria essa revisão periódica, e isso de fato não foi feito. Veja, 30%, por óbvio, matematicamente é um terço, e um terço de defasagem é muito considerável para todos.
Sim, é importante fazer esse esclarecimento, que realmente é um questionamento que a população está se fazendo, né? Porque a campanha de implantação de subsídio, era de que não haveriam esses benefícios extras, digamos assim.
Quando a gente pensa assim, e eu tenho tido essa ideia, é quando a gente faz um contrato, vamos dizer assim, como foi a implantação do subsídio, um acordo social para que se plantasse subsídio. Todo contrato, todo acordo tem mais de um participante. Tá? E todos têm que cumprir essa parte. Ou seja, o judiciário cumpre a admissão de ganhar subsídios, porque muitos magistrados à época tiveram um prejuízo, isso, sem a menor dúvida, quem tinha mais tempo de carreira e veio resgatar uma situação muito crítica dos magistrados mais jovens, aceitou-se isso com o compromisso de que o reajuste seria feito para a manutenção do poder aquisitivo do subsídio. Ora, quando há quebra da paridade contratual e só um lado começa a perder, é compreensível que outras maneiras de compensar esses prejuízos com base na lei e numa decisão do Supremo Tribunal Federal, eles venham a ser recompostos.
Está bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris, hoje com a participação do presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, e do vice-presidente administrativo, Gilberto Schaefer. Senhores, estávamos falando então sobre a questão da tramitação do auxílio moradia. E como fica a questão da diferença entre as entrâncias? A concessão desse benefício, auxílio moradia, resolve esse ponto?
Não resolve, porque o auxílio moradia ele reposiciona no mesmo patamar todos os estados da federação em relação a isso. A questão da diferença entre entrâncias, ela continua existindo aqui em mais três estados, que tem que ser modificado, porque isso é quando eu digo assim, a magistratura do Rio Grande do Sul ela é a mais mal remunerada e a concessão do auxílio moradia só aproxima que ela não tenha uma defasagem maior ainda, mas a diferença entre entrâncias, que aqui são 10 e só em mais 4, em mais 3 estados, no resto tudo é 5. Continua, temos um projeto, continua a luta para diminuir isso.
Projeto na Assembleia.
Temos um projeto na Assembleia, o projeto de lei 218, que continua tramitando. Sem a menor dúvida, a gente tem que ter a compreensão que não termina a tramitação do processo, mas a concessão pela via judicial do auxílio moradia certamente fará com que tenhamos que reposicionar a situação, explicar aos deputados de novo o que acontece. Porque pode haver alguma confusão de achando que isso supre aquela questão, mas não. Continuaremos sendo a magistratura mais mal remunerada, porque a nossa diferença de entrâncias é de 10% e não de 5%.
Uhum. Doutor Gilberto, da mesma forma, certamente deve acontecer com a PEC 63, que trata do adicional por tempo de serviço, está no Congresso.
Exatamente, da mesma forma. Nós temos que mostrar justamente a importância do adicional por tempo de serviço, dessa forma que a gente trata, né, para a questão da carreira da magistratura. Então, vamos dizer, a luta para demonstrar os argumentos de como isso influencia vai continuar.
Uhum, muito bem. Então, senhores, vamos mudar um pouco de assunto, porque esse ano também a Júri está completando 70 anos e fará um evento bem importante a respeito da democracia, digamos assim, que é sobre a liberdade de expressão na América Latina, agora em outubro. Doutor Eugênio, por que se escolheu esse tema? O que está se propondo com esse debate?
Importante primeiro dizer, Graziela, é que a proposta de se fazer esse grande debate público é, digamos, o presente da Júris para a sociedade em relação aos seus 70 anos. Já fizemos várias atividades mais voltadas ao público interno e agora vamos trazer essa discussão para a sociedade. Por que esse tema? Porque a questão dos meios, do controle dos meios de comunicação permeia a discussão na sociedade com posições a favor e outros contra. Então, qual é a proposta desse evento? É nós trazermos assim, um panorama do cenário mundial, uhum, com o palestrante Guilherme Canela Godoy, conselheiro de comunicação e informação para o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Chile, do escritório da Unesco em Montevideo. Uhum. Fazendo um panorama no mundo de como, sim, se dá controle de meios de comunicação. E, num segundo momento, nós temos um grande debate, onde pessoas ligadas ao governo da Argentina, que instituiu a lei de controle de meios lá, vêm a dizer por que fez isso e como foi feito o processo legislativo para tanto, e agentes vinculados contra a lei de meios, querendo que ficasse como está, sem qualquer modificação. E com isso a gente quer o quê? Que a sociedade reflita e cada um tire as suas conclusões, achando que se é bom ou não se ter uma lei de controle de mídia ou de controle social da mídia. Essa é a proposta. Num debate, democraticamente, trazer todas as posições e o público, a sociedade, poder tirar as suas próprias conclusões.
Uhum. E é preciso, Gilberto, justamente dizer que liberdade de expressão está intimamente, está umbilicalmente ligada à democracia. Então, quando nós pensamos justamente nesse tema, nós estamos pensando também num tema que é importante para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, porque é um tema que tem a ver justamente com o fortalecimento do nosso Estado, com o fortalecimento do nosso processo democrático. E isso nós temos que entender justamente, como disse o Eugênio, numa esfera mais global. Nós não podemos nos dissociar aqui dentro do Brasil sem ter uma ligação com o que está acontecendo no mundo. Por isso a nossa preocupação, digamos, em apresentar o tema, foi fazer essa ligação mais global a respeito disso.
Uhum. Essa não é a primeira vez também, doutor Eugênio, que a Júris propõe um debate a respeito da comunicação. Como é que a Júris vem tratando esse tema ao longo dos anos? Sempre por esse viés da democracia?
Sem dúvida. A gente sempre tem discutido a liberdade de expressão e garantir que o acesso à comunicação, à informação, seja democrático. Por isso já debatemos aqui o controle dos meios de comunicação, como fizemos alguns anos atrás aqui na Júris, no Brasil, e agora queremos ampliar para o controle, que eu digo, societário, né, dos meios de comunicação, que são 7 famílias no Brasil que fazem. E agora nós queremos ampliar isso para discutir como se deve haver uma maior ou menor intervenção do Estado em relação às concessões, porque isso é público. Quem utiliza os meios de comunicação, quem tem a concessão, melhor dizendo, ele faz isso por permissão do Estado. Que nível de controle deve ter ou não precisa ter? Essa é a discussão proposta.
E é importante nós tenhamos para conceber a liberdade de expressão não unicamente como um direito negativo, no sentido de não intervenção do Estado, mas também sob um ponto de vista positivo, ou seja, quais são as políticas que o Estado pode promover para dar a todos o direito à informação, para que a sociedade possa participar e estar esclarecida a respeito dos principais pontos. Então, justamente, nós queremos colocar uma discussão sobre liberdade de expressão num sentido bem mais amplo do que geralmente se coloca nos debates que se fazem. Geralmente se vê como não ingerência estatal. Nós queremos entender justamente a liberdade de expressão como um direito que todos têm de receber informações adequadas a respeito das grandes questões e dos grandes temas.
Certo, doutor Gilberto, o senhor, como um constitucionalista, uma referência aqui, nosso professor na escola, o que que a Constituição já prevê e que pode ser reafirmado em um debate como esse a respeito da liberdade de expressão?
A Constituição, ela, em primeiro lugar, ela prevê no artigo 5º a liberdade de expressão como um direito fundamental, mas depois ela vai regulamentar justamente a parte da comunicação social. Ela vai usar essa expressão comunicação social e vai prever uma série de políticas para ser exercidas pelo Estado brasileiro para atingir a finalidade de uma comunicação adequada. Inclusive, ela prevê, no âmbito federal, um conselho de comunicação que, entre outras coisas, vai decidir a respeito de renovação de concessões e outros direitos. Então, nós precisamos justamente aprimorar os nossos mecanismos que nós temos dentro da Constituição para, vamos dizer assim, pensar justamente a liberdade de expressão também no sentido positivo, no sentido de política pública que se dirija a todo cidadão.
Uhum. Seria realmente apresentar um cenário que existe, muito próximo, e avaliar o que poderia ser adequado ao Brasil ou de que forma poderia ser implementado aqui.
Exatamente, esse é o ponto, né? Nós começarmos a repensar no Brasil também o nosso conceito que nós temos a respeito de liberdade de expressão.
Uhum. Tá bem, doutor Eugênio. O senhor tem mais alguma avaliação a propor sobre esse tema? O senhor acha que precisamos modernizar nossas leis também a respeito do...
Eu tenho certeza que nós temos que discutir e ver o que queremos decidir enquanto sociedade. Por isso eu faço um grande convite para toda a sociedade gaúcha no dia 23 de outubro, no auditório do Foro Central Novo, venha discutir conosco sobre liberdade de expressão e controle de meios de comunicação. Acho que ganharemos todos.
Uhum. Muito bem. Então, só para reafirmar os nossos ouvintes, nós já estamos com uma página de evento no nosso Facebook, em facebook.com/ajures.magistraturars, onde está disponível informações, estão disponíveis informações sobre o seminário Ajures 70 anos, onde vamos publicar também informações a respeito do debate, de quem é a favor, de quem é contra, dos modelos existentes, para começar esse debate ainda pelas redes sociais antes do dia 23 de outubro, que terá uma abertura oficial às 10 horas, então, na rua Manuelito de Ornelas, número 50, no auditório do Fórum 2. O Jornal da Ajures fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajures.org.br/radioweb. Obrigada pela participação dos senhores, Dr. Eugênio Couto Terra e Dr. Gilberto Schaefer.
Obrigado, prazer sempre participar do programa.
Obrigado e um abraço a todos que estão nos escutando.
Termina aqui Jornal da Ajures. Apresentação, Graziela Duarte.